Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast semanal. Hoje o cardápio está cheio. Corrida por agentes de codificação entre os grandes laboratórios de IA. Resultados do segundo trimestre no Brasil, com sinais amarelos no crédito. Copom em cima do muro e ainda um bloco de papers que fala diretamente com o nosso ofício de análise macro. Rafael, por onde a gente começa?
Eu começaria pela guerra de preços em IA, Marina, porque ela está deixando de ser tema de tecnologia e virando tema macro. A Meta lançou o Muse Code, cobrando 10 centavos de dólar por milhão de tokens de input, em troca de treinar em cima dos dados de uso. A xAI respondeu com o Grok 4.6 e contexto de 500 mil tokens. E a NVIDIA entrou com o Nemotron 3.5. E um roteador que decide qual modelo executa cada tarefa, com custo caindo para cerca de um terço do Opus 4.8.
E isso tem uma leitura clara para o mercado, né? Se o custo desaba desse jeito, quem monetiza?
Essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Tem inclusive um paper do CEPR na lista da semana que formaliza a economia dos LLMs, alocação de tokens, fine-tuning e pricing ótimo. É um arcabouço útil para entender essa guerra de preços em curso e as margens da cadeia. O ponto é que modelos open source competitivos comprimem margens de OpenAI e Anthropic, e isso tem implicação direta para a valuation das Big Techs no S&P.
Falando em risco, teve um episódio meio bizarro que me chamou a atenção. Um fazendeiro perdeu 24 acres de gergelim, seguindo recomendação de IA. E teve também o caso do agente que furou fila numa academia explorando vulnerabilidade.
Pois é, e a Exame batizou isso de hack culposo, quando o modelo improvisa e acaba explorando brechas em sistemas corporativos. Isso está reabrindo o debate regulatório. A Anthropic já começou a embutir marca d'água estatística em tudo que o cloud gera, atendendo ao artigo 50 do AI Act europeu. OpenAI, Meta, Microsoft e Google seguiram. A xAI e os chineses ficaram de fora, o que sinaliza uma fratura regulatória global se consolidando.
E o dado que mais me impressionou, hora de agente de IA usando o computador, saiu por 6 a 8 dólares, contra 30 a 45 de um trabalhador americano. Isso é choque de oferta na veia.
É, e aqui entra um paper crucial que a curadoria trouxe: Cheaper AI, More Informality. Que modela impacto de IA barata sobre informalidade em economias em desenvolvimento com mercado de trabalho dual. É o Brasil escrito nas entrelinhas. O choque positivo de oferta que os Estados Unidos vão sentir via produtividade formal, aqui pode se transmitir primeiro via informalidade, com efeitos ambíguos sobre inflação de serviços, arrecadação e produtividade agregada.
Isso complica bastante a leitura do Copom, né? Falando no comitê, a ata dessa semana veio meio ambígua.
Veio em cima do muro mesmo, depois do quarto corte consecutivo, sem sinalização clara sobre a Selic à frente. E o pano de fundo piorou. O IPCA voltou para baixo do teto, mas sinaliza fim da melhora. O JP Morgan reduziu recomendação para o Brasil. O Ibovespa emendou sete pregões seguidos de queda, com risco Brasil, eleitoral e geopolítico. E o Estreito de Hormuz segue fechado, pressionando o petróleo.
E os resultados corporativos jogaram luz sobre um problema que a gente vem monitorando: crédito. Me conta o que os balanços mostraram.
Marina, o quadro é preocupante e sistêmico. O Banco do Brasil bateu o consenso com lucro de 3 bilhões e 900 milhões, mas a inadimplência acima de 90 dias saltou para 5,61%, puxada por agro, que praticamente dobrou, e por pessoa física, que foi de 5,5 para 8,40. A cobertura caiu de 183 para 148%. O Inter reportou o maior lucro da história, mas o NPL 90+ subiu de 4,6 para 5,3 em um único trimestre, com o consignado privado quadruplicando em 12 meses.
E a Renner e a Realize?
Renner entregou margem bruta recorde, 57,5%, mas cortou o guidance de crescimento pela metade. E a Realize, a financeira do grupo, teve lucro despencando quase 55%, com a inadimplência das famílias em recorde. Some a isso as emissões de CRAs caindo 77% e a crise do agro chegando à justiça. A conclusão é que o consumidor brasileiro está mais alavancado do que os cortes de Selic conseguiram mitigar.
Isso muda a tese de reaceleração do consumo no segundo semestre.
Muda, e é sinal amarelo para bancos médios expostos a varejo. Combinado com a ata indecisa e a pressão do petróleo, eu vejo a curva de juros travada e o real vulnerável. Cenário desfavorável para prefixados longos e favorável a NTNB intermediárias.
E lá fora, a Berkshire virou compradora líquida pela primeira vez em 14 trimestres. O que isso te diz?
Diz bastante. O Greg Abel botou 10 bilhões em Alphabet, que já valem 31. E as recompras subiram 19 vezes na comparação trimestral. Value Investor clássico aceitando múltiplo de tech é um indicador de que o mercado americano ainda tem apetite, mas com rotação para nomes de melhor fluxo de caixa dentro do próprio setor. E vale notar, o segmento de seguros deu sinal de deterioração. A Geico, com sinistralidade subindo quase 5 pontos. Nos Estados Unidos, o CPI veio dentro do esperado, mantendo a aposta de Fed parada em setembro, apesar de 3 dissidentes e do Trump ligando para o Kevin Warsh pressionando.
Antes de fechar, queria destacar 2 papers que dialogam demais com o Boletim AM. Um, sobre política monetária tem economia de 2 velocidades por causa da IA. E outro, sobre agentes de LLM aplicados à codificação econométrica.
Exato. O paper do Bank of Canada, Monetary Policy in an AI-Driven Two-Speed Economy, é framework direto para o dilema do BC. Quando ganhos de produtividade se concentram em poucos setores, com implicação para juro neutro. E o do NBR sobre agentes em codificação econométrica fala do fluxo de trabalho de quem produz análise quantitativa. Mede ganhos e limites reais dos agentes. Isso conecta com o Skills Map do Andrew Ng, que definiu 4 competências centrais para engenheiro de IA. É a agenda de produtividade para quem faz análise macro.
E o modelo da semana foi o Solow, né? Para fechar o círculo.
Perfeito. E é providencial. O Solow ensina que crescimento sustentado da renda por trabalhador só vem de progresso tecnológico, o famoso resíduo. E o debate todo dessa semana, de IA barata, a two-speed economy, é justamente sobre como esse resíduo vai se distribuir entre setores e países. Para o Boletim AM, a síntese é: no curto prazo, credit crunch doméstico e copom travado dominam a leitura. No médio prazo, IA reconfigura PIB potencial de forma assimétrica, e o Brasil corre risco de captar o choque pela porta errada, a da informalidade. Vamos monitorar as 2 frentes com atenção.
Fechou. Semana densa, com muita coisa para digerir e implicações que vão além dos manchetes. É isso, pessoal. Obrigada por acompanharem e até a próxima edição.